Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, o Gustavo Estela, com apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. Primeiro de agosto de 2019, quinta-feira, com a lua entrando na fase nova, bem de madrugada. Dia também do cerealista. Olha, todos os órgãos aí que trabalham com previsão do tempo estão dizendo que vem muito frio e até geada aqui para o nosso estado neste final de semana. Considerando isso, eu andei conversando com o agrônomo Silésio Abel de Moner, da Imater de Cornélio Procópio, para saber dele quais são as providências que o produtor de café deve tomar numa situação dessas. Ouça aí qual foi a orientação que o Silésio deu para a gente.
Na verdade, Amarildo, está vindo uma frente fria, um resfriamento justamente no final de semana. E isso o produtor tem que tomar providências sérias, né? Porque quando você tem uma temperatura de 0 grau ou abaixo de 0 grau, o produtor já sabe o que tem que fazer, vai correndo. Agora, quando é uma temperatura que gira em torno de 3, 4 graus, esse é problemático. Muitas vezes o produtor fala assim, poxa, não há necessidade, não vai ter geada. Acontece que essa temperatura é que é problemática porque ela vai causar canela de geada. Aquelas lavouras que não estiverem protegidas, com certeza elas terão problema. Por quê? Porque o ar frio, ele é mais pesado do que o ar quente. E quando nós temos uma temperatura nessa faixa, o ar frio, ele vai se deslocando da parte mais alta para as partes mais baixas. É uma espessura de aproximadamente 8 a 10 centímetros, de ar bem frio mesmo. O que acontece é que aonde ele vai passando, ele vai queimando. Se o tronco do café estiver desprotegido, vai queimar o tronco do café. E o produtor não vai sentir de imediato. Porque esse problema, os sintomas vão começar a aparecer de 60 a 90 dias depois. Quer dizer, o produtor vai continuar adubando o café, vai continuar investindo no café, só que esse pé de café vai morrer. Então, por isso que eu tenho uma preocupação muito grande com essa canela de geada, exatamente em função disso aí. Mas existe forma de controlar. É só o produtor chegar à terra no tronco do café, até a altura da inserção dos ramos laterais, protegendo esse tronco. Pode a temperatura de 4 graus, 3 graus, 2 graus, não vai fazer absolutamente nada, porque essa temperatura fria, ela não vai conseguir atingir o tronco do pé de café. Então, ele estará salvo. É um alerta interessante, o produtor tem que ficar atento, né, para tomar todas as providências necessárias.
E as plantas mais jovens, com até 6 meses, ele pode até cobrir, né?
O procedimento é esse mesmo, você encobre com terra. Acima de 6 meses, até mais ou menos 2 anos de idade, você tem que fazer enxergamento de terra no tronco. Muito bem lembrado, viu, Marido?
É, nós conferimos aí a participação do agrônomo Silésio Abel de Moner, da Imater de Cornélio Procópio. Ele que passou algumas orientações úteis e importantes para o produtor de café defender a sua plantação do frio forte, que promete chegar aqui ao nosso estado nesse final de semana. E agora, bem rapidinho, vamos ver como ficaram os preços das principais frutas produzidas por agricultores aqui de nosso estado e vendidas nas Ceasas de Curitiba, Londrina e Maringá. Foram preços praticados ontem, quarta-feira. Em Maringá, banana caturra, R$ 23,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,04 o quilo. Limão Taiti, R$ 40,00 a caixa com 22 quilos. Morango, R$ 14,00 a caixa com 1,5 kg, R$ 9,33 o quilo. E laranja pera, R$ 20,00 a caixa com 22 quilos, R$ 0,90 o quilo. Na Ceasa de Londrina, abacate, R$ 30,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,36 o quilo. Banana nanica, que é a mesma banana caturra, R$ 32,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,45 o quilo. Laranja pera, R$ 22,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,00 o quilo. E uva Niágara rosada, R$ 42,00 a caixa com 7 quilos, R$ 6,00 o quilo. E na Ceasa de Curitiba, kiwi, R$ 40,00 a caixa com 8 quilos, R$ 5,00 o quilo. E morango, R$ 12,00 a caixa com 1,5 kg, R$ 8,00 o quilo. Pois é, a gente se aproxima aí do plantio de mais uma safra de feijão aqui no Paraná. Nas regiões mais quentes, esse trabalho deve começar já lá pelo final deste mês de agosto. Bom, e para ajudar você, meu amigo, aí a decidir se planta ou não planta, se vai plantar, poder planejar melhor qual a área que vai utilizar com esta cultura, a gente mais uma vez procurou o consultor Vlamir Brandalize, especialista na análise do mercado do feijão, para ver com ele como anda a concorrência do nosso produto, o feijão paranaense, o mesmo produto colhido em outros estados brasileiros e até em outros países como a Argentina. Confira aí, então, qual foi a análise que ele fez para a gente a respeito disso.
Olha, o produtor do Paraná hoje melhorou bastante o seu nível tecnológico, mas ainda, se a gente avaliar hoje, ainda precisa avançar bem, né? Porque hoje a gente tem polos de alta qualidade, alta produtividade no feijão. Como no passado esses polos estavam no Paraná, hoje eles já não estão mais. Hoje a gente vê as regiões mais próximas a Brasília, Minas Gerais, onde que estão produtores que têm produtividades altas. Aí já existem até alguns aí com objetivo de chegar perto de 100 sacos por hectare de alta qualidade de feijão. Então, onde que já se colhe tradicionalmente aí produtividade de 60, 70 sacos por hectare. Um fator importante é que quando você tem alta produtividade, normalmente você vem junto à alta qualidade, né? Então, esse é um ponto importante, porque aquele que geralmente colhe produtividade mais baixa, ele também carrega uma qualidade comercial, às vezes inferior. Então, uma coisa, no caso do feijão, ela está muito ligada. Então, quando você consegue melhorar bem a produtividade, normalmente você carrega junto qualidade e aí você consegue os melhores preços para o feijão, porque você vai colher aquele feijão padrão nota 9 acima aí, que é o produto mais valorizado. Então essa é a concorrência interna que a gente tem. E aqui no Paraná, como nós somos o maior produtor de feijão preto também, nós temos uma concorrência externa, que é o feijão que vem da Argentina. Como a Argentina esse ano, ela está com a safra um pouco maior também que teve no ano passado, então ela vai buscar competir aqui no mercado brasileiro. A grande vantagem é que nós tivemos uma safra menor esse ano, tanto do Paraná como os demais. O Paraná reduziu bastante a safra de verão agora desse ano que passou. Então isso também vai impactar aí que teve uma oferta menor. Por isso que eu já citei antes, que nós temos poucos estoques, né? Então nós plantamos menos, nós plantamos aí quase 50 mil hectares a menos nessa safra aí perante o ano passado. E com isso a gente já praticamente já comercializou quase todo o feijão, existe pouco para ser negociado. E nesse momento começa a entrar o produto da Argentina, que é colhido aí no final de maio, junho e julho, já também já na reta final da colheita argentina, agora nesse mês de julho. E a grande questão é que o feijão na Argentina, o produtor, ele quer vender lá na Argentina na faixa de 45 a 50 dólares uma saca. Então é um feijão que ele não chega barato, então ele tem chegado aí na fronteira de Foz do Iguaçu aí na faixa de uns 170, 180 reais, que seria o indicativo dos vendedores. Então nós temos uma vantagem que ele acaba não pressionando a cotação muito para baixo, né? Ele serve apenas um limitante, às vezes, de uma alta maior aí que poderia ter no mercado interno, né? Por isso que a gente está vendo que o novo ano aí que vem pela frente, ele será um ano atrativo para o produtor, porque o produto importado aí na linha do preto, ele é mais caro que o nacional, e isso acaba favorecendo o produtor, né? Então, hoje a gente não está vendo mais feijão a nível de produtor abaixo de 100 reais a saca. Então, o mercado de 120, 150, 160, e se o produtor fizer uma lavoura com boa tecnologia e uma boa produtividade, certamente ele vai ter uma boa lucratividade nessas condições de mercado, né?
É, você ouviu aí o consultor de mercado, Vlamir Brandalize, mais uma vez trazendo informação. Pode ajudar você, meu amigo produtor, a planejar melhor a sua próxima safra de feijão. Entender qual a força da concorrência que vem de outros estados aqui do Brasil e até de outros países, como a Argentina, que produz bastante feijão preto. É, por hoje tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!